Ô, Manuel Salles, boa tarde. Boa tarde a toda a comunidade Tamboril, que sei que o seu programa tem bastante audiência. Foi com prazer que aceitei o convite para participar desta entrevista, né? Porque isso é cidadania, há uma questão em pauta hoje que é de interesse de toda a comunidade e de interesse dos educadores, dos profissionais do magistério de Tamboril. Então, estamos aqui para participar, trazer dados, esclarecimentos e, sobretudo, dirigindo-me aos professores e professoras, que todo mundo compareça à Assembleia amanhã. Amanhã é dia geral de paralisação, né? E vai ter uma Assembleia muito importante amanhã, que vai defender os rumos desta luta, das estratégias de luta, pauta que vai ser debatida e pela qual se lutará doravante. Então, já abro assim o espaço que você está me dando, convidando os professores para se fazerem presentes, porque quanto mais professor presente, maior é a representatividade, e todo mundo precisa ir à luta, porque o que está em jogo o direito à progressão é interesse de todos os professores, que ninguém sabe nem quem vão ser aqueles que vão receber a progressão, e muito mais gente será excluída do que incluída num processo totalmente ilegal e inconstitucional. E dizendo isso, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida de alguém que queira ligar, responder qualquer pergunta sua, de quem quer que seja. Obrigado por esse espaço.
Doutor Valdeci, ontem a Comissão da Progressão esteve aqui nos estúdios da Feiticeira FM, inclusive o secretário de Educação do município, que é vice-prefeito também, o Jader Cedro Bibi. E em questionamentos aqui da nossa emissora, ele disse que todas as exigências, tudo aquilo que foi apontado por parte do Sindicato dos Servidores foi atendido pela gestão municipal. E aí, diante desse esclarecimento, diante do que disse o secretário, eu faço aqui uma pergunta ao senhor. Qual é o ponto que está no meio dessa situação, a indefinição em relação a essa situação, para que os servidores, os professores possam realmente compreender qual é o posicionamento jurídico do advogado do sindicato?
O que eu vou dizer para você é exatamente o que está no parecer, né, que eu fiz, inclusive o sindicato protocolou junto à prefeitura. E eu também tenho lá cópia, vocês da imprensa podem pedir cópia deste parecer, é que não tem nada de legal nesse processo. Esse processo, como ele está procedendo, é uma vergonha. Agora é preciso separar o trabalho da comissão, que é sério. A comissão, ela foi, porque quando a comissão vai, a própria comissão não está a par do processo. A coisa só pega agora, quando você finalmente... A coisa clareia, aí é que você vê que a intenção de todo o processo por parte do município, não é da comissão, porque a comissão, ela não pratica ato. A comissão é uma comissão paritária que deve acompanhar o processo de análise para quem deve ser concedidas as progressões. Só que, pela lei, e aí Tamboril, infelizmente, é um município em que os gestores não costumam respeitar a lei, eles interpretam a lei e colocam a vontade deles, as autoridades, acima da vontade do povo, vamos dizer assim, do Estado democrático de direito, né? Alô?
Alô? Tô ouvindo, pode ficar à vontade, doutor.
Tá ouvindo. Então, veja, infelizmente, o que que acontece? Primeiro, é preciso compreender o que é um plano de carreira. Um plano de carreira, como o nome está dizendo, é um plano em que um servidor entra numa referência, por exemplo, um de nível médio, e ela tem uma carreira que é como se fosse subindo uma escada. Cada degrau é uma mudança de nível na mesma classe, e ela pode mudar de andar, passando do primeiro para o segundo para o terceiro, que são as classes. Então, nesse momento, está se discutindo uma mudança de um nível, que é dar 3% de progressão para os profissionais do magistério. O que que acontece? O plano de carreira estabelece que uma avaliação dessa tem que durar 3 anos. Ou seja, não se pode. Nós estamos hoje é dia 6 de dezembro. Então, o município quer avaliar o servidor durante 3 anos em 24 dias, levando em conta que no Natal ninguém trabalha, que a semana do dia 24 a dia 31 o país todo para, ou não sei até que dia vai o calendário letivo, dizem que é até o dia 15, então vamos analisar em 15 dias, 3 anos, isso é um absurdo. Veja só, primeiro, o objetivo da avaliação ao longo de 3 anos é que, avaliando nos demais municípios, avalia-se a cada mês, ou de 2 em 2 meses. Aí o chefe daquele professor, ou do profissional do magistério, pode ser do núcleo gestor, pode ser do suporte pedagógico, ele a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada mês, cada município varia. Mas sendo 1 mês, 2 meses, ou de 3 em 3 meses, dura 3 anos o processo. O objetivo é que, à medida que se vai avaliando, vai se também vendo se aquele professor precisa fazer novos cursos de formação, precisa fazer atualização, rever todo o projeto pedagógico, rever a postura como professor, como do suporte pedagógico, ou seja, o objetivo final não é diretamente dar uma progressão. O objetivo final é que, dado esse prêmio aos melhores, todo mundo se esforce e vai tendo resultado prévio a cada 2 meses de como está, e cada um vai sendo avaliado e apontado onde é que tem falha, onde tem que melhorar. E neste processo que dura 3 anos, todo mundo vai se dedicar para ganhar, para que ao final apenas de cada 10 avaliados, 6 vão receber progressão. Uma parte pelo mérito, porque seriam os melhores com melhor avaliação, e outra parte pela antiguidade, que é premiar a experiência. Mas de cada 10 aptos a serem avaliados, só 6 vão progredir. Então, nesse sentido, como a avaliação dura 3 anos, o que que o município obtém quando cumpre a lei, que é avaliar durante os 3 anos? O que o município ganha com isso? É que todo mundo vai se esforçar, à medida que vai avaliando, ou mensalmente, ou bimestralmente, ou trimestralmente, ao longo de 3 anos, a educação vai melhorar a qualidade da educação. Esse é o grande objetivo da avaliação. É durante um longo processo de 3 anos, o resultado é política educacional de qualidade. Aí o prêmio para os melhores avaliados, aí está todo mundo, é como um campeonato. Ninguém é campeão jogando uma só vez. Se você pegar um campeonato até brasileiro, dura 6 meses, os times tudo se esforçando para ser campeão, todo mundo, e o prêmio seria a progressão. Aí é como se houvesse um campeonato que deveria durar 3 anos, com todos os professores concorrendo à melhor avaliação de mérito, pessoal que vai progredir por mérito, excetuando os mais antigos, que parte deles também vão ser premiados com a concessão, mas esse esforço resulta no mais importante, educação de qualidade. Aí os melhores, os mais esforçados, que mais se dedicaram, recebem a progressão. Então, o que está acontecendo é como se fosse um campeonato que devia durar 3 anos, mas aí o prefeito resolveu, e o secretário de educação, fazer só a final, a semifinal. Ou seja, todo o processo para trás, que é o mais importante, e meio, para que todo mundo participe em grupo, centenas de servidores, aí agora eles querem avaliar todo mundo 15 dias, não é mais no mês não, e nós estamos no dia 6 de dezembro. Aí, deixa uma colocação, não se pode avaliar 3 anos em 15 dias, que é o que tem agora, que é um absurdo, como é ilegal todo o processo que está sendo instaurado. Claro que a gente ressalva a importância da existência da comissão, até para essa comissão trabalhar já a partir de janeiro agora a próxima progressão. E aí, a partir de janeiro, por 3 anos, essa comissão tem que existir. Mas neste momento, como o município foi negligente, suas autoridades não fizeram o que deveriam, eles não podem, na última hora, fazer um processo desse. Inclusive, a relação dos 400 que foi publicada, só se assinaram agora, mas nem assinaram. Excluíram 100 pessoas que não tem nem a quem recorrer, porque não tem nenhuma autoridade assinando. A Constituição é clara, todo ato administrativo, só se eles assinaram depois daquele vídeo que eu gravei para cá. Mas o ato que publicou o nome de 400 pessoas, nem sequer tem assinatura. Para quem que os 100 excluídos vão recorrer? Eu não estou dizendo aqui que os 100 que foram excluídos tinham que ser incluídos, não. Pode até ser que os 100 tenham que ser excluídos. Eu não estou entrando no mérito. Porém, essas 100 pessoas excluídas têm o direito de recorrer, e eles têm que recorrer para a autoridade que assinou o ato. Sequer a publicação do ato foi assinada. É um ato fantasma, ele é nulo. A impressão que dá é que as autoridades tiveram medo de assinar para não se queimarem, porque estão fazendo tudo errado, violando lei e Constituição, e aí se esconderam atrás da comissão. A comissão não tem poder de praticar ato administrativo. E outra coisa que chama a atenção, e o que que o município hoje ganha com esse processo? Muito. Porque se os 400, a relação que foi publicada, que não tem validade, porque ninguém assinou, não vale nada, porque não tem uma autoridade assinando embaixo, e quem podia assinar? Quem é pago para assinar? Quem é pago aí para ser autoridade a assinar esse tipo de ato? O secretário de Educação, que deveria, antes de ter da entrevista, ter pelo menos assinado o ato, então o papel dele, e o prefeito, que é a autoridade máxima do município. Eles são gestores, inclusive, pagos para gerir. Eles não estão trabalhando de graça, não. Eles têm trabalho, eles são agentes públicos com mandato de 4 anos, né? O secretário é cargo de confiança, eles são pagos para trabalhar, então trabalhem direito, assinem pelo menos os seus atos. Agora, não assinaram, então aquele ato não vale nada, o processo é nulo. Mas o que é que eles ganham? Ora, se esse processo, do jeito que está sendo feito, ilegal primeiro no mérito, porque quer avaliar 3 anos agora em 15 dias. Se for verdade que o semestre letivo acaba dia 15 agora, eu não tive acesso a calendário, não sei. Então, você só tem 9 dias. Agora, o que que eles ganham? Vão economizar dinheiro às custas dos professores. Porque todo município que é desidioso e negligente em avaliar seus professores é obrigado a dar progressão para todas as pessoas. Aí é que está a questão. Tanto é que já tem um precedente, né? Em gestões anteriores também foram negligentes e desidiosos e deram progressão para todo mundo, ressalvando que discriminaram o professor de nível médio. O professor de nível médio tem direito também à progressão, fez o mesmo concurso, a lei não exclui professor de nível médio. Se excluísse, era inconstitucional. O piso nacional que o MEC publica todo ano é o piso do nível médio. Aí esse pessoal agora, aí em Tamboril não vale nada, não é professor. O que é que eles são, então, se não são profissionais do magistério? Então, mas a última gestão deu progressão para todo mundo, exceto o ano nível médio. A atual podia fazer pelo menos com a direito. Dá para todo mundo, inclusive para nível médio. Isso é a reivindicação da categoria. Quando a categoria na Assembleia passada disse não ao parecer inconstitucional e ilegal, não estou falando mal dos meus colegas, eu estou falando mal do parecer, que é uma tristeza, discriminando o professor de nível médio, e o pior, tentando legitimar uma situação insustentável. Porque se você tem aí 500 e poucos professores no município, 100 já foram excluídos, não sabem por quê. Porque todo ato administrativo, aí está na Constituição, artigo 5º, inciso 54, todo ato administrativo que cassar direito de alguém ou negar direito, é o caso, 100 pessoas foram excluídas, nem que a exclusão esteja correta, mas elas têm o direito de saber por que cada uma foi excluída. O Chico da Silva foi excluído porque está de licença, interesse particular. A Maria das Dores foi excluída porque a Maria das Dores, o marido passou no concurso, foi lá para o Acre, servidor federal, e ela foi junto com o marido, manteve a vaga aqui, mas está lá, acompanhando o cônjuge. O outro servidor, licença saúde, é 6 meses na UTI. Só dando um exemplo, para quê? Para que cada excluído possa recorrer. Então, o ato dos 400... publicado é ilegal porque não tem assinatura, é ilegal porque não tem a motivação, e o pior, se você junta 100 que já foram excluídos, aí tem 400, só 60% desses 400 vão progredir, então você tem que 160 dos 400 vão ser excluídos, não vão progredir. Aí 160 excluídos dos 400 mais 100, você vai ter 260 pessoas excluídas, e apenas 240. Então, é uma avaliação desastrosa, ilegal, viciada na forma, viciada porque viola a lei e exclui a maioria dos professores. Tem que dar progressão agora para todo mundo. Agora, a partir de janeiro do ano que vem, faça a progressão futura, para daqui a 3 anos, avaliando em 3. O que você vê só ilegalidade, viu? Você ia falar, Manuel?
Ô, doutor, há uma alegativa aqui da Secretaria de Educação de que se esses professores progredirem todos, ou seja, 100%, a gestão pode responder a algum processo. É dessa natureza? Procede mesmo essa colocação?
Não, procede não. É o contrário. É o contrário. A gestão pode responder processo se continuar com essa teimosia. Aí sim. Aí o prefeito tem que saber. O prefeito tem que saber. Porque se a gestão fosse responder processo, anteriormente já teria respondido. No meu parecer, e o sindicato tem lá, que vocês podem pedir cópia, o Tribunal de Justiça do Ceará já julgou casos similares e condenou, inclusive, o município violador, não apenas a progressão a todo mundo, como da pagada dando moral. Por quê? Porque os municípios, geralmente, quando prevêem progressão, eles botam essa história de criar uma comissão e não cria, para depois dizer, não, eu não posso trabalhar só porque não tem a comissão. Mas não tem porque não cria. E é que a justiça diz, epa, mas seria um absurdo os coitados dos servidores depender da vontade de quem vai dar o direito, de que a própria pessoa que vai dar o direito cria a comissão que nunca cria. Aí eles usam a omissão em criar a comissão para exatamente negar o direito. A comissão foi criada agora. Como? Agora, o que é que pode fazer? A comissão foi criada agora, ser utilizada a partir de janeiro do ano que vem para avaliar os próximos 3 anos. Aí, cria no último mês, cria no mês de dezembro, empurra a garganta abaixo, pratica o ato violando lei de toda forma, um decreto ilegal, a lei manda que são 3 anos, então como é que quer avaliar em um mês? Eu faço o seguinte raciocínio com você. Vamos imaginar uma servidora que tirou licença maternidade há 4 meses. Aí ela está fora da sala de aula, vai ser avaliada como? Agora vamos pensar em alguém que estava de licença de interesse particular há 4 anos e voltou há 3 meses atrás. Aí esse vai ser avaliado e o outro que está de licença maternidade vai ficar de fora. O processo é tão desgraçado, tão mal feito, que só produz injustiça e exclusão. Sem falar, esses são os efeitos maléficos do projeto. Está viciado na forma, está viciado no meio e estão querendo economizar dinheiro, porque se eles derem para todo mundo, vão dar progressão para 500 pessoas. Se fizerem as pressas como estão querendo fazer e legalizar esse absurdo, vão dar só para 240 pessoas aproximadamente e vão excluir 260. Qual a conclusão? Querem economizar dinheiro às custas do professor. O que mostra que professor para eles é despesa, que a educação não é prioridade. É uma visão atrasada, injusta, tacanha e uma visão excludente. Excludente. E por que que eles podem responder se levar isso adiante? Aí nós vamos levar para a categoria, se eles teimarem. Aí nós vamos levar para a categoria o quê? Para denunciar o secretário por improbidade, denunciar o prefeito também por improbidade administrativa, a nível da promotoria local e a nível de PROCAP aqui, isso vai ser assunto de assembleia depois. Eles vão responder processo criminal e por improbidade a nível local e criminal aqui, que é o prefeito, e levar isso adiante. E a categoria vai deliberar em assembleia. Por isso que a categoria tem que ir. Se a categoria que é dona do direito disser que também não quer, então não quer. Se a categoria disser que quer que essa coisa menos ilegal vá adiante, a categoria que manda. É como você, se alguém está lhe devendo R$1.000 e você disser para a pessoa que perdoou a dívida, você é o credor, você é o dono do direito, você pode perdoar, você pode parcelar. A categoria é soberana. Se a categoria decidir que quer assim, agora o que tem que fazer? Todo mundo ir para a assembleia amanhã.
Não pode
o professor ficar em casa ligando para os outros que foram para a Assembleia para saber o que é que decidir. Tem que estar lá amanhã. Ou para dizer não, ou para dizer sim, ou para se abster. O caminhamento que a gente, que o advogado faz, que está no parecer, foi dizer não ao parecer da prefeitura, que não foi aceito e nem poderia, a categoria foi sabe, e a categoria foi para a luta, marcou uma paralisação para amanhã, não foi greve. Foi paralisação. Agora, amanhã, a categoria delibera o que fazer se o município amanhã não te dá uma proposta. Amanhã, com certeza, como toda paralisação, a categoria vai estar no sindicato, uma comissão vai até a prefeitura pegar informações, ou se a categoria achar por bem, vai todo mundo para a prefeitura para negociar, e seja qual for a proposta do município, uma nova proposta nenhuma, silêncio, a categoria vai deliberar estratégia, que pode ser, por exemplo, marcar nova paralisação, marcar audiência pública na Câmara, acionar a Câmara, se tiver, eu não sei que tamanho aí é a oposição ao atual prefeito na Câmara, mas se tiver, por exemplo, um terço de vereadores de oposição, eles podem abrir uma CPI para investigar por que que o decreto está desse jeito, por que que esse ato foi praticado assim, por que que o prefeito não tem dinheiro para pagar progressão para todo mundo, como já tem precedente para trás, e como manda o Tribunal de Justiça, como manda o Superior Tribunal de Justiça, que manda que pague para todo mundo. E aí, a Câmara vai ter poder para abrir até um processo por crime de responsabilidade, se tiver autonomia, não sei como é que está a composição hoje da Câmara, e até abrir um processo de impeachment do prefeito. Mas quem decide isso? A categoria. A categoria pode deliberar para imediatamente entrar com a representação por improbidade aí no promotor local, contra o secretário da Educação e contra o prefeito, que querem empurrar essa ilegalidade, essa imoralidade à força, achando que o povo é besta e não é, e Tamboril, a Constituição do Brasil vale aí. Tamboril não é uma república independente, não. O secretário da Educação, o prefeito aí, parece que estão achando que são reis de Tamboril, e Tamboril é uma república federativa de Tamboril, no mapa do Brasil, mas aí a lei do piso do magistério vale.
Ô doutor Valdeci,
aí, oi.
Tem uma pergunta aqui, interrompendo o senhor, que inclusive é de um professor, ele está aqui relatando, pedindo para a gente levar o seu conhecimento, e eu acredito que o senhor já tenha tomado conhecimento de que a Secretaria de Educação vem realizando reuniões nas escolas, tanto aqui da sede como do interior, para tentar, na verdade, não dar quórum, segundo ele, para esta assembleia, né? E ele faz aqui uma colocação e pergunta qual é o seu posicionamento, já que há nessas reuniões, segundo esse profissional, já que há a informação de que, caso venham a aderir a uma greve, terão falta e desconto em folha de pagamento. Ele pergunta qual é o seu posicionamento, a sua visão em relação a este assunto.
Essa pergunta que foi feita, ela é uma pergunta que ela nasce do coração de qualquer luta social. Por quê? Porque na hora que o servidor aprovou essa paralisação, eu tenho visto pessoas chamarem paralisação de greve, não foi greve que foi aprovada, foi uma paralisação. Agora, amanhã, dependendo da resposta da prefeitura, qualquer servidor, quando for dada a palavra, pode inclusive encaminhar a questão da greve. Então, eu vou responder a sua pergunta, na verdade, ela se desdobra bem em quatro perguntas. Eu vou desdobrar em quatro respostas, aproximadamente. Primeira resposta: é lícito o município fazer reuniões que, na verdade, no fundo, busca intimidar e desmobilizar os professores? É lícito? É lícito, embora seja imoral. É comum esse terrorismo, eles criam um terrorismo, isso é comum em qualquer município. Eles não querem que a categoria vá à luta, porque eles sabem, se a categoria firmar na luta, eles perdem. Eles perdem no mérito e eles perdem do ponto de vista social. Ficou mal visto. Porque nenhum gestor que briga com professor, que discrimina professor, que desvaloriza professor, é bem visto. Então eles tentam abortar o movimento na origem, para poder nada não ir nem avante. Então eles estão lutando numa batalha, e uma luta dessa é uma batalha dentro das regras do jogo democrático, dentro da legalidade, dentro da Constituição, onde cada um tem que fazer o seu papel. Qual o papel do município? Eles geralmente partem para esse tipo de terrorismo. Reuniões, telefonemas. Há município que, às vezes, o próprio prefeito, o secretário da Educação, o secretário, estou dizendo que é em Tamboril, liga para o marido da mulher, para o marido da mulher proibir a mulher de ir para a paralisação. Né? Então, assim, eles e elas, os gestores, usam de expedientes absurdos para intimidar a categoria. A categoria não ir, para desmobilizar. Eles fazem isso. Aí, qual é o papel da categoria? Bom, a categoria, quem é a categoria que eles estão fazendo isso? São os professores. Quem são os professores? São aqueles que educam os alunos, a juventude inteira do município, eles educam para a cidadania. E ser cidadão é lutar pelo seu direito. Então, um professor, quando está na luta dessa, ele está dando um exemplo para os alunos do que é cidadania. Por quê? Porque estão violando o direito à progressão, estão violando a lei do plano de carreira, o processo que estão conduzindo é totalmente ilegal, o objetivo não é valorizar professor, é excluir professor, né? Quer legitimar o ilegítimo, moralizar o imoral e, desse ponto de vista, cada professor ir para a Assembleia. Essa é a resposta. O professor tem que ir para a Assembleia. Se a maioria dos professores tiver com medo da secretaria e do secretário, se a intimidação tiver sido bem feita, então vão para a Assembleia e aprovam o processo. Não, nós estamos do lado do município. Eu sou professor, meu direito está sendo violado, mas eu vou para a Assembleia para dizer sim ao processo, que amanhã vocês vão ter a chance de aprovar isso. Como também pode dizer, epa, sou educador, estou lutando pelos meus direitos e vou dar uma aula para os meus alunos de cidadania. Não vou permitir que meu direito seja dessa maneira tungado e com tanta ilegalidade por trás. Vai para a Assembleia e vai à luta. Eu posso colocar como exemplo para a região Crateús. Crateús tem greve até de 90 dias. Aluno não é prejudicado. Agora, resumindo então, o papel do professor ir para a Assembleia e lá se posicionar. Numa Assembleia só tem três posições. Ou é a favor da luta continuar e radicalizar mais ainda a luta, ou então reconhece que não tem capacidade de luta, que tem medo, que prefere receber um, dois dias de trabalho e perder o resto da vida a progressão. É um direito do professor, ele é credor. E sim, para o município, baixa a cabeça e deixa o secretário botar a cangalha nas costas de todo mundo.
Doutor Valdeci.
Ou se abster, eu só concluí aqui, ou se abster, que é da onde pôs o pilar, nem sim, nem não. Mas seja qual for a posição, o local que deve ser utilizado para ser debatido é a Assembleia. Então todo mundo amanhã vai para a Assembleia e se posicione sem medo. Agora, o que não é correto é ir para a Assembleia e não votar. Da onde põe os pilados. Ou ficar em casa para ligar para o colega. Ei, o que decide na Assembleia? Tem que estar na Assembleia. Entre uma dessas três posições. Mas tem outra coisa que você perguntou que eu não respondi ainda. O município geralmente usa o dia que vai descontar o dia parado. Essa conversa esfarrapada tem em toda a greve. E nem é greve ainda. Nem é greve ainda. É uma paralisação. Se o município tiver responsabilidade, amanhã, se é uma comissão. Geralmente, no dia de paralisação, o que acontece? A categoria se reúne, a prefeitura reúne, uma comissão é eleita e vai lá para a prefeitura e escuta as novas propostas do município e traz para a categoria. Aí, nesse sentido, é um dia que o município está tendo a chance de resolver as coisas. Agora, descontar dia parado, todos dizem isso. Todos dizem isso. O professor, não existe guerra. É, sem preço, ninguém entra na chuva sem se molhar. O professor está insapo, quando paralisa, o município pode tentar descontar o dia. Só que tem um detalhe que a prefeitura esquece e que alguns mal intencionados ficam deturpando nas redes sociais: é descontar o dia parado. Só que, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil, o município é obrigado a dar 200 dias. Então, por exemplo. Por isso que eu vi alguns ignorantes publicar aí e até falar bobagem de que já se viu uma greve agora. Olha, tanto faz a greve ser em março, em abril, em junho, se a greve durar 30 dias, esses 30 dias vão ser repostos lá no final do calendário letivo. Se a greve for em agosto, setembro, durar 15 dias, os 15 dias serão repostos após o calendário letivo. Se, por exemplo, é dia 15, o final, e houve 15 dias de greve, aí você aumenta 15 dias, então pouco importa se a luta é agora, em fevereiro, em agosto, os dias que não foram dados, obrigatoriamente tem que ser dado. Todo o exemplo que eu acompanhei na minha vida, que os prefeitos usaram, descontar, o pessoal fica mais revoltado e radicaliza. Não é inteligente descontar, mas eles fazem essas ameaças para aterrorizar. Então agora o servidor não tem que se preocupar com isso. A gente, quando vai para uma luta, vai disposto a pagar o preço. Vai descontar um dia, problema dele. Vai descontar dois dias, se for paralisação, problema deles. Só que vai ter que repor dois dias, afinal vai ter que pagar do mesmo jeito. Porque tem que dar 200 dias, está na LDB. Se não é crime, aí o secretário, ele não pode acabar o semestre letivo, tendo dias para ser pago e tem que pagar o professor. Agora, eu acredito que amanhã o município vai conversar e vai fazer alguma proposta decente, já que o parecer que excluía nível médio, e escolher muito mais gente já foi rejeitado. E esse processo está totalmente viciado até agora por culpa do município. Um outro ponto é sobre greve. Tem um porém na questão da greve. Levando em conta que se o calendário letivo de Tamboril acaba dia 15 agora, hoje é dia 6, amanhã é dia 7. Se por acaso amanhã não houver negociação e a categoria, por exemplo, vamos supor que voltasse pela greve, só ia poder ter greve até o dia do calendário letivo. Ou seja, se amanhã for dia deliberar a greve, vamos supor que não haja acordo nenhum e que alguém caminhe greve e a categoria aprove greve. Tem um problema que é o seguinte: amanhã é dia 7. Pela lei de greve, você tem que passar 72 horas entre a votação da greve e a deflagração. Você contaria sexta, segunda, terça. A greve começaria na quarta, que já é dia 13. E se o calendário letivo vai acabar dia 15, só teria 2 dias de greve, vamos dizer assim. Logo, se tiver que radicalizar, que eu espero que não seja necessário, o ideal é votar a greve para não começar o ano que vem. Por quê? Porque você tem do primeiro dia letivo até o dia 30 de junho para fazer greve. Porque você fazer uma greve já em dezembro, vamos dizer, se o calendário letivo daí acabar dia 15, só teria 3 dias de greve. E aí a greve perde eficácia. Porque a força da greve está no tempo que dura, na mobilização que a sociedade faz. Pegue Crateús como exemplo. Greves com 20, 30, 40 dias, às vezes a juíza no tribunal o dissídio de greve. Então, se aí tiver que ir para a greve, me parece que o racional é aprovar a greve, mas para não começar o semestre letivo do ano que vem até concederem a progressão. Por quê? Para a greve ter eficácia. Porque uma greve que começa e o calendário letivo acaba, vamos dizer assim, uma greve de 4, 5 dias, que pelo calendário letivo está em cima da hora, a greve não teria eficácia. Se tiver que ir para a greve, que seja, para não iniciar o primeiro semestre letivo de 2018.
Doutor Valdeci, os contratados, e aí eu sei da exiguidade do tempo do senhor, tenho duas últimas perguntas. Os contratados que foram já demitidos poderão participar desta Assembleia amanhã?
Olha, o direito à progressão é só para servidor efetivo, só não é para contratado. E nesse caso aí, o município não pode contratar mais ninguém, porque eu estava vendo ontem aqui o último relatório do município, aí é um absurdo. O prefeito não tem direito para dar progressão para os concursados, mas aí, para cada 1,5 servidor concursado, tem um comissionado e tem também um contratado. Cerca de 600 contratados, somando contratado e comissionado, para 900 efetivos. Isso é um número absurdo, mostrando que o município não tem dinheiro para poder pagar a progressão de professor concursado, mas tem dinheiro para contratar sem concurso. O secretário de Educação tinha que ter liderado e contratar sem concurso, porque a Constituição, no artigo 37.2, exige que toda contratação tem que ser mediante concurso. Aí eles não têm medo de contratar, de comissionar Deus e o mundo, mas é que essa conversa fiada agora de que vão responder se não der a progressão. E vão responder se continuar com esse monte de contratado e comissionado. Contratado não tem direito à progressão.
Doutor Valdeci, eu quero agradecer ao senhor pela participação aqui dentro do jornal A Hora da Verdade. Faço uma última pergunta e deixo à vontade para os seus complementos finais. O senhor teve uma reunião ontem, terça-feira, com a direção do sindicato. Quais foram os encaminhamentos antes desta assembleia, junto com a direção do sindicato aqui de Tamboril?
Eu me reuni com o presidente, com a Iracema ontem aqui, passamos três horas reunidos. Encaminhamento é o quê? É seguir o que está no estatuto. Amanhã vai ter assembleia, porque quando se aprova uma paralisação, que é paralisação, não é greve, quando se aprova uma paralisação como foi aprovada, amanhã tem assembleia. Já foi comunicado à prefeitura que o pessoal rejeitou o parecer da prefeitura, que era o parecer que fundamentava a exclusão de 100 pessoas, a avaliação de 3 anos e 9 dias, e a exclusão do nível médio. O professor do nível médio está sendo tratado aí como coisa, como objeto, um desrespeito inaceitável, uma discriminação odiosa. E aí, o que ficou certo? No primeiro momento na Assembleia, como acontece, a categoria avalia a luta, uma comissão é eleita para ir lá na Prefeitura. Aí a Prefeitura tem que trazer uma nova proposta, que essa dela já foi rejeitada na última Assembleia. Essa nova proposta, vem para a categoria aprovar ou não. Aí, a categoria se reúne amanhã, abre a Assembleia, elege uma comissão que vai para essa reunião, que foi o que nós conversamos aqui ontem, que é o que acontece normalmente em qualquer paralisação. E depois é que volta. Ou se pode dizer que não tem nenhuma proposta, ou se pode dizer que não, que quer fazer assim, aí se a categoria for obrigada a ir para a luta, então a categoria vai deliberar. Pode deliberar, por exemplo, para denunciar o prefeito aqui na PROCAP e os dois aí na promotoria por improbidade. Pode deliberar pela audiência pública na Câmara e representar os vereadores, se tiver, eu não sei como é que está a Câmara, se tiver oposição e tiver um texto de opositor, pode abrir uma CPI para investigar essa história da omissão do atual prefeito. Pode também marcar nova paralisação. E se houver greve, claro que tem que ter essa ponderação. Que se for aprovar a greve, que seja greve para não iniciar, já aprova desde já, que em 2018 não vai ter início o semestre letivo, e o primeiro dia de aula vai ser o primeiro dia de uma greve por tempo indeterminado. Que aí sim a greve vai ter força, porque pode durar uma semana, 15 dias, 30, 60, 90 dias, como já o greve entrou até hoje, e o aluno não foi prejudicado. Mas diante do calendário que tem, está no final, a greve perderia força e eficácia. Então, praticamente foi essa a conversa em linhas gerais. A presidente vai saber tocar a Assembleia, porque tem experiência nisso agora. O servidor tem que fazer a parte dele. O sindicato não é a direção, o sindicato é a categoria. A direção é a direção executiva. Ela executa aquilo que a Assembleia delibera. Quem é a Assembleia? É um servidor. Então, o professor, professora que está me ouvindo agora, que nem sabe se vai ser incluído entre os 100, entre os dos 400, apenas 240 vão progredir. Tudo ilegal. E se eu defender a ilegalidade, daqui para frente a lei não vai valer mais nada, não. Mas tudo bem. Se tiver uma maioria que entenda de concordar com o município, a Assembleia é soberana. A orientação da assessoria é que não concorde. E que, se for necessário, radicalizemos a luta. Se for o caso, até marcar o não início do semestre letivo ano que vem. E, nesse período agora, até o final do semestre, fazer o quê? Audiência pública da Câmara, para poder debater isso, a abertura de CPI na Câmara, a representação por improbidade contra o prefeito e secretário a nível local e criminal contra o prefeito aqui na PROCAP. É isso. Agora, o que, que tem que acontecer? A categoria fazer a parte dela. É ir para a Assembleia. Seja qual for a posição do professor, ele não adianta dizer o que pega na esquina, no cabeleireiro, no bar, na rua, o lugar da Assembleia. Nem que seja para renunciar direito, dizer, eu não quero mais progressão, nós vamos doar para o município a progressão. O servidor, ele é soberano em Assembleia, mas o sindicato é a Assembleia. Todo mundo amanhã é a Assembleia, que ninguém fique em casa se escondendo, não tem que ter medo de prefeito, não tem que ter medo de secretário, porque também nós temos as ferramentas jurídicas que podemos tomar, criminais por improbidade, cíveis, danos morais. Nós temos um amplo grau de ferramenta, mais paralisação, greve para não iniciar o semestre letivo do ano que vem. Nós não temos pressa, mas nós temos capacidade de luta. E que o professor dê essa lição para os seus alunos de cidadania, mostrando que luta pelo seu direito e armando amanhã uma estratégia para fazer valer a sua pauta, que é o quê? Progressão para todo mundo, inclusive para nível médio. Nós não podemos aceitar a discriminação. É isso, em Minas Gerais.
Doutor Valdeci, muito obrigado pela atenção com a nossa reportagem. Ao senhor, um ótimo trabalho, uma boa tarde.
Boa tarde.